Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas de gerenciamento de redes virtuais e endereçamento IP no Microsoft Azure. Como é a primeira palestra do dia, aí a gente tem que começar um pouquinho no horário, tá bom? Vamos começar com a apresentação, por favor, Mouser. Você pode
Beleza.
avançar o slide? Quem não esteve aqui ontem, meu nome é Daniel Pires, eu sou um Support College Engineer. Atualmente trabalho no time de Windows on Azure Networking, ou seja, o meu time ele suporta todos os componentes de rede do Azure. Problemas de VPN, problemas de performance de rede, Express Route e por aí vai. Tá bom? Por favor.
Daniel Mauser, sou o líder técnico do time de escalação do suporte. Hoje eu trabalho com Azure, segurança, mas basicamente o meu forte é sistemas operacionais, a minha formação. E trabalho junto com o Pires também na parte de Azure Networking. Quantos de vocês estavam aqui na palestra de ontem? Todos vocês estavam na palestra? Beleza, tranquilo. Então dispensa mais apresentações.
Bom, pessoal, essa aqui é a agenda de hoje. Eu não vou perder muito tempo aqui para a gente poder aproveitar bastante as demos, mas é basicamente isso aqui que a gente vai falar. Claro que sempre uma coisa ou outra vai pintar para a gente adicionar, mas basicamente a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a VNet ou a rede virtual no Microsoft Azure, quais são os serviços que são fornecidos por padrão quando você cria uma rede virtual no Microsoft Azure e coloca suas VMs dentro dessa rede virtual. A gente vai entender os diferentes tipos de endereço IP no Azure. Existem muitos, então cria muita confusão e às vezes as pessoas não sabem se é melhor usar ou se não é e o porquê. Então a gente fez um resumo do que é, de todos os tipos de IP existentes, melhores práticas, como criar, se é recomendado, se não é, porque vem coisa nova por aí. Quem assistiu a palestra de ontem, eu comentei um pouquinho sobre o WARM, que é o novo modelo de implementação no Microsoft Azure. Então, algumas coisinhas são diferentes. Por isso que a gente fez esse apanhado aqui, para que vocês tenham isso muito bem claro na cabeça de vocês, para que quando migrar para o ARM, vocês não tenham dificuldade. A gente vai falar também sobre o NSG, que é o grupo de segurança de rede, que faz às vezes de um firewall na rede virtual. E a gente vai falar também sobre o encaminhamento IP e rotas definidas pelo usuário, ou também chamado de UDR, para você customizar o roteamento na rede virtual. Tá? Não vou, por enquanto é só isso. O Mouser vai comentar com vocês.
Esse é um slide clássico que sempre a gente coloca. Só para ontem quem esteve aqui, eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido. Só para saber de quem é a responsabilidade quando a gente trata de componentes tanto on-premises quanto na cloud, né? Obviamente, on-premises, a responsabilidade em todas as camadas que nós temos aí é do cliente. Quando a gente vai para a parte de IaaS, Infrastructure as a Service, a gente vê que praticamente meio a meio a responsabilidade é tanto do provedor de serviço quanto do cliente. No caso da Microsoft, a gente vai fornecer toda a infraestrutura para as máquinas virtuais dos clientes e a responsabilidade vai ser da parte de redes, storage, servidores, virtualização, enquanto o cliente vai ter cuidar e ter a manutenção do sistema operacional para cima, até a camada de aplicação. Quando a gente vai para o modelo de plataformas as a Service, nós temos alguns componentes no Azure, como Web Workflows. Temos também alguns componentes que trabalham dentro do ambiente de Azure, como gateways.
Só fazendo um parênteses, porque hoje sim o papo é sobre redes, que é a minha praia. Um
Exatamente.
outro exemplo de uma instância PaaS é o gateway do Azure de vocês. Então, quando a gente fala assim, ah, preciso criar um gateway no Azure. Bom dia, bem-vindos. Quando a gente fala assim, ah, preciso criar um gateway no Azure. Tudo bem, mas o que é um gateway? Um gateway nada mais é do que duas máquinas virtuais configuradas para que o roteamento seja feito. Então, uma máquina passiva, outra máquina em modo ativo, outra em modo passivo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é outro exemplo de instância PaaS, onde vocês
Exatamente.
não administram, nós administramos o gateway para vocês.
E a única interação que vocês têm nessa plataforma do PaaS é justamente na interface do Azure, criar as definições de rede, de VPN, e com isso, só que todas as interações em relação à atualização da instância do PaaS, do Gateway, é responsabilidade da Microsoft. E quando a gente vai para o modelo de Software as a Service, Office 365, Hotmail. Esses são os exemplos de software as a service. A responsabilidade é totalmente da Microsoft em relação a essas camadas.
A gente vai começar a falar então o que é uma VNet no Microsoft Azure. Pode avançar, por favor, irmãos. Eu vou rapidamente definir isso aqui com vocês. Todo mundo está acostumado com o premise, aquilo que a gente já viu desde sempre nas nossas vidas, na área técnica. Aqui tem um desenho de uma rede on-premise, onde nós temos alguns componentes importantes, como, por exemplo, o roteador lá em cima, dando acesso à internet, simulando o roteador do provedor de vocês, seja ele qual for. Tá? Embaixo do router, a gente tem um firewall, duas placas de rede, fazendo NAT, todas aquelas coisas que a gente faz para mascarar a DMZ do mundo externo. Temos uma DMZ, temos um load balancer aqui em cima, um hardware, uma caixa, balanceando a máquina para os servidores web. Temos um DNS publicado para a internet na DMZ para resolver nomes externos. E aqui embaixo tem um outro firewall, que aí sim conversa com a rede interna. E tem um load balancer para os servidores de database, e tem um domain controller. Enfim, tudo isso aí a gente já mexeu desde sempre. Bacana? Então, dá uma olhadinha nessa imagem, memoriza por 3 segundos. Será que é possível? Aí a pergunta que fica, será que é possível ter uma rede igual ou bem parecida com essa no Azure? Será que é possível pegar minha rede e criar uma igual ou um espelho no Azure? Sim, a gente vai ver que tudo que está ali pode ser substituído com componentes do subsistema de redes do Microsoft Azure. Pode mostrar, por favor, Mouser? Exatamente a mesma rede do jeito que estava no modelo on-premise, só que agora usando os recursos do Microsoft Azure. Então, lá em cima, onde era o roteador, eu substituí pelo Azure Infrastructure. O que eu quis dizer com isso? A nossa infraestrutura, a nossa plataforma, por padrão, ela dá internet para vocês. O que eu quero dizer com isso é, se você cria uma máquina virtual, ela estando ou não dentro de uma rede virtual, ela, por padrão, já sai acessando a internet. Por quê? Porque nossa plataforma, nossa infraestrutura já vai dar internet para vocês. O roteamento já é feito. Hoje vocês vão entender como isso é feito em um dos últimos slides. Tá? Onde tinha um firewall aqui em cima, separando a internet da DMZ, foi substituído por um NSG, ou Network Security Group, ou um grupo de segurança, fazendo às vezes do firewall. E aqui nesse NSG eu consigo dizer que, por exemplo, só porta 80 da internet para a rede virtual, ou só porta 443 incoming da internet para a rede virtual, e posso fazer regras de saída também. Por exemplo, os servidores web só pode ir para a internet na 80, ou na 443, enfim, eu posso controlar da forma como eu bem entender também. E aqui embaixo eu tenho outro NSG, por quê? Porque eu separei em duas subnets, então peguei uma rede virtual, e configurei duas subnets. No próximo, acho que daqui a um ou dois slides, a gente vai conversar que quando você cria uma rede virtual no Microsoft Azure, você pode criar uma ou mais subredes dentro da rede virtual. E por padrão, sem necessidade de customização nenhuma, todo mundo já se conversa por padrão. Ou seja, todas as subredes dentro da mesma rede virtual conversam entre si por padrão. Nós configuramos o roteamento do nosso data center para vocês. Tá? Então, aqui é um exemplo onde a rede virtual é uma rede virtual quebrada em duas subredes, uma chamada front-end, uma chamada back-end, e aqui embaixo eu coloquei um outro NSG para permitir somente, por exemplo, 1433, por exemplo, entre a subrede de cima e a subrede de baixo, onde estão os servidores de database. Então, assim, é exatamente o mesmo desenho anterior, só que com componentes do Microsoft Azure, exatamente como estava em cima. Tá? Então, para mostrar para vocês que é possível você ter uma rede igual ou muitíssimo parecida com o que vocês têm on-premise no Microsoft Azure. Tá?
Exato. E um dos questionamentos que a gente tem por exemplo, eu consigo criar uma máquina virtual sem definir uma rede virtual. E, obviamente, eu não vou ter esses benefícios de gerenciamento de rede que a gente está vendo aqui, que o Pires está demonstrando. Mas o que acontece se eu criar uma VM sem VNet, por exemplo? O que acontece, Pires?
Se você criar uma máquina virtual e não associar nenhuma rede virtual, você, por padrão, vai ganhar um endereço IP num range privado, que está definida numa RFC, tá? Que vai ser 100 ponto qualquer coisa. Então, quando você entrar numa máquina virtual no Azure, der um ipconfig e notar que ela está com IP 100 ponto alguma coisa, já podem dizer assim, ela não está numa rede virtual. Tá? Primeira dica importante. E a segunda dica é o seguinte, o que você vai ter, o que essa máquina virtual vai ter não estando numa rede virtual? Ela vai ter resolução de nomes interna entre as máquinas que estão no mesmo serviço de nuvem. Tá? Então, todo mundo que está no mesmo serviço de nuvem vai ter resolução de nomes DNS entre si e vai ter acesso à internet. Ponto final. Se você precisar de qualquer coisa a mais do que isso, como, por exemplo, uma VPN, uma VPN site-to-site, uma VPN point-to-site, que seria a VPN cliente-servidor, ou qualquer coisa mais avançada, aí é obrigatório a ter uma VNet. Ou seja, suas máquinas virtuais precisam estar dentro de uma VNet. Tá?
Isso. E um outro ponto importante também é que se você criou, por exemplo, você pode criar... Obviamente, você tem que criar a VNet antes, no portal clássico, antes de criar as máquinas virtuais, para que você possa associar a VNet. Mas, nesse caso, se você criou só a máquina virtual e ela foi direto para o IP do data center, e você já está com os servidores em produção, e agora eu decidi criar uma VPN. Aí como é que eu faço?
Bom ponto, Mauser. Uma coisa que gera muito incidente ainda no suporte é o seguinte. Qual que é a ordem certa para mexer com rede no Microsoft Azure? Você primeiro cria a rede. Depois você cria o serviço de nuvem, depois você cria as VMs. Se você fizer numa ordem diferente disso, aí cai no cenário que o Mauser falou. Você cria uma máquina, coloca ela em produção, está tudo funcionando bem, só que ela não está numa rede virtual. Por qualquer que seja o motivo, agora você precisa que ela esteja numa rede virtual. Hoje, não tem como você pegar uma VM já existente e colocá-la numa rede virtual. Só há uma forma de fazer isso. Você tem que deletar a VM, mantendo os discos conectados, criar uma nova apontando para o VHD existente. Acho que dá tempo de fazer um demo rapidinho pelo portal, só para mostrar o botãozinho para eles.
Pode.
Você pode virar, por favor, para o PC? Rapidinho, só para dar dica para vocês. Vou simular, então. Tem essa máquina virtual aqui, por exemplo. Quero não estar numa rede virtual, por exemplo. A minha está, mas vamos supor que não estivesse. E eu preciso migrar, colocá-la numa rede virtual. Venho aqui em Delete. E aí vocês têm duas opções. O Mauser, faz aquele... O Mauser conhece todos os procedimentos.
Você vai Delete.
Eu não sei o que seria de mim sem o Mauser. Aqui, ó. Então você tem duas opções. Você pode deletar a máquina virtual e os discos atachados também. Se você escolher essa opção, o Azure vai lá no Storage e pumba nos VHDs. Tá? Aí você pode dizer, ó, deleta a máquina virtual, mas mantenha os discos atachados. Aí ele deixa lá o disco no Storage. Aí depois você vai lá, cria uma nova máquina virtual. Durante o assistente de criação, você coloca na rede virtual e aponta para o VHD. Tá? Aí você consegue botar ela numa rede virtual, respondendo o seu questionamento.
Isso. A gente tem no nosso blog do time de suporte do Latam, a gente tem passo a passo em português.
E como migrar de data center para o VHD.
Vocês podem migrar as máquinas tanto entre data centers, vocês podem migrar de uma...
Storage account para outra.
Exatamente. E você tem tanto o artigo para fazer isso através da interface gráfica, são dois artigos, e outro todo via PostgreSQL.
No final a gente passa o nosso blog para vocês, tem bastante coisa já de Azure em português. Pode voltar, por favor. Bom, então, eu já falei de algumas coisas aqui, mas só complementando. Então, quais são os serviços, ou talvez vantagens não seria o termo certo, mas quais são os serviços oferecidos pelo Azure quando as suas VMs estão numa rede virtual? Primeiro é isolamento. Por quê? Porque uma rede virtual jamais vai conversar com a outra. Jamais. Certo? Elas são totalmente separadas. Então, nós garantimos que jamais alguém vai conseguir interceptar esse tráfego. Tá? Segundo ponto é contenção. Contenção é uma palavra que até eu mesmo não sei o que significa muito bem em português, mas é simples. Há um tempo atrás, quando nós criamos o conceito de rede virtual, a gente não tinha o conceito que a gente usa hoje. Hoje nós usamos o conceito de a rede virtual está atrelada a uma região, a uma location. Então, por exemplo, se eu criar uma rede virtual, eu posso dizer em qual região que eu estou criando aquela VM, aquela rede virtual. Estou criando no sul do Brasil, estou criando no centro dos Estados Unidos. Então, você cria uma rede virtual e associa a uma região. Antigamente, não era assim. Você criava a rede virtual... Como chamava antes, Mauser? Você se adicionava no...
Era...
Fugiu o nome agora.
Affinity Group.
Era por um grupo de afinidade. Nós mudamos, inclusive tem gente que ainda hoje tem uma rede virtual muito, abre aspas, velha, fecha aspas, que já criou há muito tempo, quando o Azure nasceu, por exemplo, e ela ainda está rodando nesse modo, em modo de afinidade, de Affinity Group, ou grupo de afinidade. E aí, quando vocês forem tentar configurar essas funcionalidades mais modernas, vai falhar, Porque muitas delas, o pré-requisito é que a rede virtual já esteja nesse conceito do location. E aí vocês podem abrir um chamado no suporte, via ferramenta interna a gente consegue migrar a VM de vocês desse modo antigo de afinidade para esse modo novo de location, já baseado em data center. Tá?
Afinidade, só para eles entenderem, a gente tinha uma limitação anterior, que a gente criava afinidade para que as máquinas virtuais elas se concentrassem dentro do, mesmo data center, ou de clusters bem próximos, para evitar problemas de performance. Obviamente, houve a evolução do data center e essa limitação de Affinity Group foi removida e agora a gente tem esse conceito de rede virtual por localidade, ou seja, a gente não tem mais essa limitação de que elas têm que ficar próximas no mesmo cluster, elas podem ficar em qualquer cluster do data center.
Queria comentar com vocês, por padrão, nós já damos internet para vocês, qualquer rede virtual que você cria, não há necessidade nenhuma de configuração adicional, vocês já saem com a VM na internet. Já comentei que nos últimos slides vocês vão entender o porquê hoje, para quem não conhece, é porque nós criamos rotas de sistema, e vou explicar para vocês o que é isso lá na frente. Outra coisa também, acesso a ele inclusive está errado. Que nem eu comentei, você cria uma VNet e cria 2, 3, 4, 5 ou 6 sub-redes. Depois a gente vai mostrar no portal. E por padrão, todas as sub-redes vão conversar entre si. Vocês não precisam criar uma rota estática na VM, não precisam fazer nada. Nós fazemos já o roteamento via infraestrutura do Azure. Tá? Resolução de nomes DNS, nós também damos resolução de nome externa, ou seja, a VM acessa a internet, resolve nome, e entre si, dentro do cloud service, ou dentro do serviço de nuvem, elas também resolvem o nome uma da outra. Inclusive, tem suporte Dynamic Update. Por exemplo, eu troquei o nome da VM no sistema operacional, rebootei. Vai lá e atualiza o DNS já também. Então, DNS não só de resolução de nomes, mas faz também Dynamic Update. Tá? E conectividade entre VNets. Então, por exemplo, eu comecei um projeto com a VNet A, por qualquer que seja, tenho 5 VMs lá dentro. Por qualquer que seja o motivo, eu criei a VNet B. Como são VNets diferentes, conforme eu disse, elas são 100% isoladas, certo? Esse isolamento, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, isso é feito no nível do host do Hyper-V. E está encriptado, enfim, é uma coisa meio maluca, mas assim, nunca uma vai conversar com a outra por padrão, a não ser que você vá lá e crie o que a gente chama de VNet to VNet, que nada mais é do que uma VPN IPsec entre as duas VNets. Tá? Eu gosto muito desse desenho, porque foi o único, quando eu comecei a estudar Azure, foi esse desenho que me fez entender o que é um serviço de nuvem, o que é um VIP e o que é um DIP. Esse foi o desenho que melhor me ajudou a entender esse conceito, por isso que nós fizemos questão de usá-lo. Então, muita gente fica em dúvida, o que é o VIP? Posso ter um VIP estático? Poxa, mas eu tinha um VIP, aí mudou o IP, parou de funcionar tudo aqui. Já deve ter acontecido com vocês, de ter mudado o VIP e aí parou tudo de funcionar. Hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Quando você cria uma máquina virtual, no modelo que nós estamos acostumados hoje, a máquina virtual sendo criada no modelo clássico, aproveitando o bate-papo de ontem, ela é obrigada a estar dentro de um serviço de nuvem. Então, não tem como, hoje, você criar uma máquina virtual em modo clássico sem que ela não esteja no serviço de nuvem. Tá? Se você cria a VM no ARM, que é o nosso novo modelo de implantação, isso já não é verdade. Você cria uma VM e ela não está mais dentro de um serviço de nuvem. Tá? Mas, como nós não vamos parar de usar ou desabilitar o modelo clássico, fique com isso em mente. Não tem como você criar uma máquina virtual no modelo clássico sem que ela não esteja num serviço de nuvem. Tá? Então, o que é o VIP ou o Virtual IP? Não é o IP da VM, não é o IP do Load Balancer. O VIP nada mais é do que o endereço IP que está associado ao serviço de nuvem. E dentro de um serviço de nuvem, você pode ter 1, 2, 3 ou quantas VMs você bem entender. E todas vão compartilhar o mesmo VIP, porque todas estão no mesmo serviço de nuvem. Como que eu vou diferenciar, então, quando eu quero acessar a VM A ou a VM C? Através dos extremos, ou dos endpoints. Então, para que você consiga, por exemplo, diferenciar, vem de lá da minha casa, da internet, eu vou bater onde? Eu bato no VIP do serviço de nuvem. No meu exemplo aqui, eu tenho 3 VMs lá dentro, certo? Como que o Azure vai saber para qual VM que ele tem que encaminhar os meus pacotes? Para a primeira, para a segunda ou para a terceira? Depende. Se eu criar um extremo, por exemplo, para essa máquina virtual, dizendo que a minha porta pública, a minha porta externa é porta, sei lá, 50-30, e internamente esses, é 80, quando eu bater aqui no VIP, ele vai fazer o quê? Opa, ele está tentando vir no VIP na porta 50-30, eu falei, né? E aí ele vai saber que ele tem que redirecionar para onde? Para essa VM. Mas o... Ah, e se eu criar lá em cima um extremo para a porta 443, por exemplo, e vim de fora, como que o Azure sabe que é para ele mandar para a primeira e não tem que mandar mais para cá? Porque tem um extremo criado lá em cima dizendo que tem um mapeamento de fora para 50-31 e interno é para 443 lá em cima. Agora, o VIP é o mesmo para todas as máquinas que estão dentro do mesmo serviço de nuvem.
Isso acontece dinamicamente para RDP e PowerShell, né? Com todas as máquinas, que é a única forma de acesso que você tem às máquinas virtuais, quando você cria ela, é através de Remote Desktop. E, obviamente, a porta do Remote Desktop é 3389, localmente, em cada máquina. Só que na hora que você quer configurar os extremos, dinamicamente vão ser portas altas que vão ser redirecionadas. Ou seja, vou ter uma porta alta associada até 389 da máquina 1, vou ter uma outra porta alta associada à máquina 2 e assim por diante, a máquina 3.
Aí, vamos lá, o cliente tem 5 máquinas virtuais lá dentro, um belo dia, aí ele amarrou o DNS dele público, bonitinho, para resolver para o IP do VIP, aí ele foi embora para casa um dia, foi passear com a família, de madrugada tocou o celular dele e falou, cara, caiu tudo. Poxa, mas como assim caiu tudo? Não, ninguém acessa mais nada. Aí vocês foram lá, fizeram um troubleshoot e chegaram à conclusão que o VIP mudou. Né? Isso é bem comum, acontece muito até hoje. Pode avançar, por favor, mas acho que no próximo a gente pode explicar o porquê que o VIP muda. Eu fiz um apanhado do que é mais atualizado e os valores atualizados para cada tipo de IP. Então, hoje, conforme eu disse no primeiro bullet ali, o VIP é o endereço IP que está associado ao serviço de nuvem. Isso tem que ficar muito claro para vocês. O VIP não tem nada a ver com a VM. O VIP está associado ao serviço de nuvem onde a VM está localizada. Tá? Por padrão, todo serviço de nuvem recebe um VIP gratuito. Ou seja, quando você cria um serviço de nuvem, nós vamos te cobrar aquele IP. Aquele IP que está lá já. Ninguém vai te cobrar por ele, tá? Pelo uso dele. E, se necessário, vocês podem adquirir outros 5 por serviço de nuvem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá. O pessoal faz muito isso para quem mexe com IS, pessoal que mexe com web. Ah, eu quero ter 2 IPs no meu serviço de nuvem, 3, é possível? É possível. Por padrão, vocês têm 1, porém, vocês podem pedir mais 5. Como que eu peço? Abro um chamado e falo, olha, eu preciso aumentar o meu limite de IPs. A gente consegue ajudar vocês a aumentar isso. Todo serviço de nuvem tem pelo menos um VIP e todo serviço de nuvem pode ter uma ou mais máquinas virtuais, que eu conversei com você. Outra coisa que gera muita dúvida, o cliente pergunta assim, poxa, o que vocês recomendam? Que eu crie uma máquina virtual por serviço de nuvem ou crie um serviço de nuvem e bote um monte de máquina lá dentro? Aí essa resposta é difícil, porque aquela resposta depende do que vocês estão objetivando. Porque, por exemplo, qual que é o único ponto que eu gosto de chamar a atenção? A quantidade de VMs por serviço de nuvem ela é limitada. Ou seja, você não pode colocar 1 milhão de máquinas virtuais dentro do mesmo serviço de nuvem. Então, dependendo do número de máquinas virtuais que você vai criar, você não vai ter outro jeito. Como é um valor finito, uma hora vai ser uns 150 máquinas virtuais por serviço de nuvem, se não me engano, você pode criar. Então, lembre-se disso. Outro ponto de atenção é que a quantidade de... aqui embaixo, o VIP ele vai se manter o mesmo até que todas as máquinas virtuais do serviço de nuvem estejam em contato com status de running. Então, como que funciona? Eu tenho uma máquina virtual dentro de um serviço de nuvem. A máquina está ligada, o status dela está em running, certo? Automaticamente, o status do serviço de nuvem também está em running. Com os dois em running, nós garantimos que o VIP não vai mudar. Então, se você amarrou a sua aplicação via DNS de fora, vai tudo funcionar bem. Se você, por qualquer que seja o motivo, desligou essa máquina virtual pelo portal, nós vamos fazer uma demo disso, automaticamente o status da VM muda para Stopped, entre parênteses, Deallocated. Já repararam isso? O que é Deallocated? Deallocated está dizendo para o Azure o seguinte, o Azure desliga a máquina e... pode tirar todas as associações dela. Não, não me importa com isso. O que, que você quer dizer com isso? Você tá, por exemplo, se você tinha um, se a VM tinha um IP interno, você está dizendo que ele pode mudar o IP, que para você não tem problema. O VIP pode mudar também, porque eu não tenho problema. Então, cuidado. Se você, enquanto você tiver pelo menos uma máquina virtual em running no seu serviço de nuvem, o status dele também estará em running. O VIP vai se manter o mesmo. Se você, por algum motivo, jogar o status do serviço de nuvem para parado, o VIP vai mudar. Aí pode causar problema para vocês, porque o VIP vai mudar. Ok?
Esse é um cenário comum, a gente recebe chamadas de suporte, porque muitos clientes... Ok, a plataforma Azure a gente paga pelo uso. Então, o que muitos clientes fazem? Se eu tenho um ambiente de testes, por exemplo, desenvolvimento no Azure, na minha empresa, eu não preciso deixar a máquina ligada 24/7.
Ele vai desliga, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um shutdown todo dia, posso até automatizar isso, e... Deallocate é a mesma coisa de você ir lá no Hyper-V, fazendo uma analogia, e deletasse, mantesse os discos, mas você deletasse realmente a referência da máquina do Hyper-V.
Isso. Então, cuidado. IP vai, nesse cenário, se o status do serviço de nuvem for para stopper, o VIP vai mudar. Então, se você amarrou via DNS de fora... Esses dias eu trabalhei com um cliente que tinha um problema com câmera IP. Eles fizeram uma amarração lá, mudou o VIP e parou tudo de funcionar. Então, a explicação que eu dei para vocês aqui, eu tive que dar para ele. Por isso que eu já aproveitei para... Ah, Daniel, bacana, mas... Então, eu não quero ter esse tipo de problema. É possível eu usar um VIP estático? A resposta é sim, só que não. Porque o termo estático não é o correto para o mundo Azure. No Azure, só existem dois tipos de endereçamento IP. Ou eles são dinâmicos, ou eles são reservados. Reservado é diferente de estático. Tá bom? E aí, como que eu faço isso, então, o Pires? Você vai ter que usar uma funcionalidade que nós chamamos de... IP público reservado, ou reserved IP. Tá bom? Por favor, Mauser. Para quem já trabalhou... Alguém aqui tem isso no ambiente de vocês? Um IP reservado para o VIP não mudar? Ó, bacana. Tem alguns valores. Por isso que eu vou comentar aqui com vocês.
Então, esse IP reservado ele vai cobrir justamente esse cenário onde eu preciso desligar todas as minhas máquinas virtuais... E eu não vou perder o meu...
Isso, porque eu já amarrei via DNS, por qualquer que seja o motivo. Você não pode perder a associação daquele IP com o seu serviço de nuvem. Você usa IP reservado. Tá? Um ponto importante, eu vou passar isso aqui para a gente poder ganhar tempo na demo. Só volta um pouquinho, Mosa. Os primeiros 5, pessoal, não tem custo. Tá? Os primeiros 5 IPs reservados não tem custo. E o limite é de 20 por subscrição. Então, só para vocês saberem, quanto que eu posso usar? Os primeiros 5 sem custo, e você pode usar até 20 por subscrição. Ah, mas eu preciso aumentar esse número. O que vocês fazem? Abre um chamado e a gente aumenta para vocês. Tá? Aí vocês vão perguntar assim, mas aumenta até quanto? Eu não vou dar um valor agora, porque como vocês sabem tão bem quanto eu, IPv4 é uma coisa que não anda sobrando por aí hoje em dia, né? Então, assim, a gente trabalha com o número, mas a gente pede para o cliente ligar e a gente explica bonitinho para ele e fala até quantos IPs a gente pode dar para ele, tá? Mas, por padrão, vocês sabem que vocês podem ir até 20. Se necessário, liga para o suporte e a gente consegue ajudar vocês a aumentar esse limite. E tem uma novidade interessante para os clientes que começaram a usar isso no passado. Muito cliente ficava bravo e reclamava com a gente assim, poxa, eu criei um IP reservado, comecei a fazer teste, gostei, funcionou bem, e agora eu quero pegar esse IP, só que colocar em outro serviço de nuvem, ou seja, ele não quer perder o IP. Aí a resposta na época era, desculpa, mas infelizmente não tem como. Porque na época só era possível você configurar o IP reservado durante a criação do serviço de nuvem. Então, se você criava um serviço de nuvem sem reservar o IP, não tinha o que fazer. Você era obrigado a deletar o serviço de nuvem e recriar, e durante a criação do serviço de nuvem, você configurava o IP reservado. Quem já tem, deve ter pego essa época. Não tinha opção, você tinha que matar o serviço de nuvem e recriar. Desde abril desse ano, num dos últimos releases do PowerShell, isso já não é mais verdade. Hoje você pode pegar, por exemplo, eu tenho um IP reservado, e quero pegar esse IP e usar em um outro serviço de nuvem novo ou já existente. Hoje já funciona desde abril. Nós vamos fazer um demo disso. Tá? Vamos para o demo, Mosa, por favor?
Vamos lá. Caso a gente vai fazer um demo agora sobre IP público reservado. Ok.
Ah, só deixa aí mesmo, só para dar dica. Ah, como que eu vejo se a minha versão no PowerShell está na mínima? Get hyphen model espaço Azure. Ele vai te dar a versão do seu manifesto de Azure. Essa não é a última. A última é 0.9.8. Depois, no final, posso dar a dica de qual site vocês podem usar para manter sempre o PowerShell de vocês atualizado. Tá? Tem até um scriptzinho que você deixa rodando na sua máquina. Ele, de tempos em tempos, checa. Se tiver uma atualização, ele te avisa e você pode manter o PowerShell do Azure sempre atualizadinho. Tá? Por favor, Mauser.
Beleza, então agora a gente vai criar um IP público reservado. Na realidade, a gente já tem um comando aqui pré-pronto, mas só para explicar para vocês, a gente está definindo o comando do Azure, que é new Azure Reserved IP. A gente vai especificar o nome que a gente vai do objeto, que vai ser o nome da reserva, e obviamente a descrição dele e qual a localidade que a gente vai criar essa reserva. Obviamente eu tenho que especificar a localidade porque o que acontece é que cada data center, cada região, existe um conjunto de endereços públicos associados àquela região. Inclusive nós temos um documento disponível.
É uma planilha do Excel, que você baixa no Microsoft.com, onde você consegue dampar, não sei falar em português dampar, mas quais os ranges de cada data center. Então, no mundo inteiro, cada data center nosso tem um Excel que a gente atualiza toda terça-feira, se não me engano, com os ranges de data center, tá?
Isso principalmente o pessoal que trabalha com segurança e quer limitar acesso,
É
pode
no seu
usar como
firewall.
referência.
Você pode pegar esse XLS e ver lá todos os nossos ranges.
Então vou executar esse primeiro comando.
Então, esse aqui, só fazendo um parênteses, mouse, esse primeiro comando, na época, ele só criava o IP reservado. Ele só criava, ele não associava o IP a ninguém. Eu só estou criando o IP reservado. Estou dando um nome para ele, estou dizendo um label e um location. Ponto. Certo? Daqui a pouco vocês vão ver que isso é verdade. Eu só estou criando, não estou associando a ninguém ainda.
Exatamente. E outra coisa importante aqui é que a gente vai pegar desse range documentado, eu não tenho como escolher o IP. Eu
Isso.
vou pegar um, vai ser associado para mim um desses ranges que estão alocados para o data center.
Não pode escolher entre aspas, porque eu vou mostrar a novidade que se você já tem um existente, você pode usar. Então, não pode escolher mais ou menos, né? Vou mostrar que tem novidade aí. Então, aqui só deu um succeed na operation, mas eu só criei o IP reservado. Dampa ele para mim, mouse, por favor.
Então, esse próximo comando que a gente vai fazer aqui é justamente trazer as informações da criação desse IP reservado, que no caso aqui nós temos, vamos usar aqui o Zunit, que é o endereço que foi associado para esse objeto que nós criamos da reserva, é
É o de
esse
baixo, né?
104.
Somente ilustração, é o de baixo.
Oh,
Esse aqui.
desculpa.
Isso.
Desculpa.
Esse aqui é o nome dele, exatamente o mesmo nome que a gente colocou no
É, o de
comando.
baixo.
E
É
tem que
porque.
subir um pouquinho o mouse, por favor. Esse é o IP que
Exatamente.
nós ganhamos.
É porque, na realidade, nós pré-criamos um antes e nós temos dois aqui. Me perdoem. É
Não dá
realmente
tempo.
o do segundo comando foi
Isso.
esse daqui.
E outra coisa importante, mouse, mostra para o pessoal que o winUse está para. Falso. Então isso prova que ele não está em uso ainda. Eu só criei, mas eu não associei esse reserve de IP a nenhum serviço de nuvem.
A única coisa que você está garantindo aqui é que ninguém mais vai mexer
Pegar
nesse
esse
IP,
IP.
mas ele não está sendo utilizado. O próximo passo agora é justamente a gente vai associar esse IP a um serviço de nuvem. Só que nesse procedimento clássico que o Piro está falando, ou seja, antigamente a gente não tinha como associar isso a uma cloud já, um serviço de nuvem já criado. O procedimento clássico anterior era eu só conseguia associar isso no processo de criação
Do serviço de
do
nuvem.
serviço de nuvem. Então, é justamente a gente vai cobrir os dois cenários, como era antes e como é agora.
Para quem já tem, teve que fazer isso. Durante a criação do serviço de nuvem, ele criou o serviço de nuvem, já esse script aqui que a gente criou, ele já cria o serviço de nuvem, faz a associação desse serviço de nuvem que nós criamos de somente ilustração, cria uma máquina virtual, já bota numa subrede, já bota numa rede virtual. Então, já dá uma pancada só esse script.
Isso. Então, aqui só para a gente escrever um pouquinho mais o parâmetro, a gente vai criar um novo serviço de nuvem, onde a gente está especificando automaticamente esse serviço de nuvem. Eu tenho que criar junto com uma máquina virtual, que é o outro ponto importante,
É.
porque o que acontece? Não é só criar o serviço de nuvem, eu tenho que criar uma máquina virtual porque Esse IP ele só vai ser válido ou ativado
quando
a máquina virtual ela estiver ligada. Ou seja, se eu tiver a máquina virtual desligada ou dealocada, ele vai ficar desassociado.
Na verdade, X, a questão é a seguinte, você pode até rodar o comando, mas se não tiver VM, o status do serviço de nuvem vai estar em stopped. Em stopped, ele não tem IP, então só vai parecer que não funcionou, mas se você criar uma máquina virtual e subir a máquina, automaticamente ligando a VM, o status do serviço de nuvem também vai para running. Aí ele reserva IP. Mas eu já peguei cliente que fez certinho, mas aí achou que não tinha funcionado porque o serviço de nuvem estava em stopped. Só que aí, a hora que eu criei uma VM com ele, funcionou. Eu só mostrei para ele isso. Isso que o Mauser está querendo dizer.
Exatamente. E aqui no parâmetro, a gente está justamente, nesse processo de criação do novo serviço da nuvem, a gente está associando, ao mesmo tempo, a entrada estática que nós criamos no comando anterior para que esse serviço da nuvem já suba com ele. Tá? Então, vou executá-lo.
Como vai levar um tempinho, cria o serviço de nuvem, etc., né, mas a gente já deixou um outro, exatamente com os mesmos comandos, tudo igual, a diferença é que a gente não usou o termo ilustração no final. Pode mostrar lá, por favor, Mauser?
Então.
É porque tá criado já, por isso que deu erro.
Ah, tá. A máquina já está criada.
É.
Não, tranquilo.
Esquenta não.
Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora é, com esse get Azure VM, eu vou, na realidade, vou enumerar as máquinas virtuais e o serviço da nuvem que está criado. Ou seja, eu tenho essas máquinas virtuais que nós pré-criamos, porque se a gente for criar a máquina virtual aqui, leva um tempinho. Então, como a gente tem um tempo limitado, nós pré-criamos. E o próximo comando vai ser justamente... a gente vai olhar agora aqui esse get Azure Reserved IP, onde a gente vai mostrar que...
Mostra o primeiro agora, por favor.
No caso, o segundo que nós criamos, ele está com falso ainda, porque foi só a ilustração, tá? Mas o primeiro, você vai ver que o primeiro que nós criamos, pré-criamos para esse lab, ele vai estar justamente com o in-use aqui como true.
Ele dá o nome do serviço, importante também, qual está associado no momento. Então ele está em use e está associado a qual serviço de nuvem? Está associado ao que chama, M, não sei das quantas, CS, tá? Uhum.
Então, o próximo procedimento que nós vamos fazer aqui você vai fazer aquele procedimento do shutdown agora ou depois?
Pode fazer agora.
Pode fazer agora, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simular eu vou lá no portal do Azure, onde nós podemos visualizar essas máquinas virtuais dentro do serviço da nuvem. Vou aqui no serviço da nuvem. Nós temos as duas máquinas virtuais. Se eu for em qualquer uma dessas máquinas virtuais que estão sendo executadas dentro desse serviço da nuvem, eu tenho o VIP que está em uso.
Você está em Cloud Services, Mauser. Vai em VM lá em cima, ao lado esquerdo.
Ah, é verdade. Tem que ir na VM especificamente. Instâncias. Vou na VM.
Dashboard.
E aqui eu vou no dashboard. E aqui no próprio dashboard a gente vai ver que aquele public IP address que a gente definiu na reserva, ele vai estar justamente associado aqui. Certo? Como eu falei para vocês anteriormente também, automaticamente, quando a gente cria a máquina, aqueles pontos de...
os extremos.
Os extremos, né? Os endpoints. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente faz a associação do RDP, onde publicamente essa porta vai estar no VIP, listening, né? Escutando na porta 62.127, e quando esse tráfego bater dentro do ponto de extremidade, ele vai ser redirecionado para até 389 local. Então essa é a possibilidade que a gente tem de fazer o que a gente chama de port address translation, onde a gente pode ter múltiplas máquinas com a mesma porta privada, mas dinamicamente com o mesmo IP, utilizando outras portas.
Mauser, só por questão de tempo, já passou bastante, vamos só mostrar aqui para eles, por favor, o script do PowerShell, que é novidade para fazer a associação. Acho melhor a gente seguir, senão não vai dar tempo de mostrar algumas coisas que a gente gostaria de mostrar para vocês.
Do ponto de vista aqui, o que a gente ia mostrar é que se a gente não desligar essa máquina, essa instância que está dentro, se eu der um shutdown, deallocate agora, a gente pode até... Eu posso mudar só dar um shutdown, isso. Pires. E mais tarde, se der tempo, a gente mostra aqui. Então eu vou aqui, vou fazer um shutdown pelo portal dessa máquina. O que vai acontecer é que Quando eu dei um shutdown, como essa única máquina virtual dentro do serviço da nuvem, aquele IP público, num cenário não reservado, ele vai ficar disponível para ser usado por qualquer outro cliente. E no caso aqui, como nós já pré-reservamos, não vai acontecer esse cenário, porque eu posso deixar todas as minhas máquinas desligadas, meu IP está reservado, toda vez que eu voltar à máquina, volto com o mesmo VIP. Isso.
Só volta aqui no PowerShell, por favor, no ISE, só para eu passar, depois eu posso pôr no final de novo, a gente vai lá no Ask the Experts e eu posso mostrar para vocês. Só mostra o script para eles, mostra. A novidade é esse parâmetro aqui.
Desculpa.
Ah, não, tranquilo. Esse aqui, ó, o Set Azure Reserved IP Association. Aí você dá o menos Reserved IP Name, você dá o nome para ele e fala para qual serviço de nuvem você quer associar. E agora já funciona. Então, por exemplo, você tinha o IP reservado lá no passado, não está em uso hoje, você criou um serviço de nuvem novo e quer usar aquele IP. Agora é possível, está aqui o parâmetro. Funciona bonitinho. Tá? Outro, esses dias eu peguei um advisor de um cliente que perguntou se tem como mudar o nome. Por enquanto não tem. Tá? Não dá para mudar o nome aqui do Reserved IP Name, mas parece que vão dar suporte a isso em breve. Tá? Vamos avançar os slides, por favor, Mauser?
Claro.
Bacana. Então, já sabemos que o VIP está associado ao serviço de nuvem. Por padrão, ele é dinâmico. Se isso é um problema, vocês podem reservá-lo via IP reservado ou Reserved IP. O segundo tipo de IP no Azure, todo mundo conhece, é o chamado de DIP, ou Dedicated IP, ou é o IP da interface de rede da máquina virtual. Ponto. É o IP que o TCP/IP da máquina virtual tem naquele dado momento. Tá? O DIP também, por padrão, conforme eu disse, no Azure só tem dois tipos de IP, ou dinâmico ou reservado. O DIP, por padrão, ele é dinâmico. Ou seja, ele também pode mudar. Para alguns clientes, isso pode ser um problema. Um exemplo clássico é um domain controller. Se você tem um domain controller na rede virtual, se ele não está com IP fixo, coisas engraçadas podem acontecer se o IP dele trocar, né?
Muitos problemas. Essa é uma outra... Quando a gente trabalha com... Você vai para o ambiente do Azure, comparado com o ambiente on-premises, né, normalmente a gente tem essa cultura de ter IPs estáticos nos servidores. Né? Então, no ambiente do Azure, não existe isso. No ambiente do Azure, a gente tem... Todos os IPs, eles são associados às máquinas...
São dinâmicos, não?
Dinamicamente. Vocês vão me perguntar, por que a gente não pode setar estático? Isso porque faz parte da dinâmica do Azure em relação... Porque todo mundo, quando você, por exemplo, faz um resize, né, da máquina, aquela placa de rede ela vai ser destruída. Quando você move de um servidor para outro servidor host, de um para outro, aquela placa também é destruída. Ou seja... Tudo que você colocar, e isso era um problema muito comum no começo do ambiente do Azure, os clientes iam lá e setavam DNS,
dentro do SO.
Informações estáticas, funcionava por alguns dias. Funciona. Se você colocar, vai funcionar.
Funciona.
Mas se acontecer algum tipo de mudança dentro do ambiente, porque o ambiente é bem dinâmico, vai acontecer, essa placa ela vai ser recriada e, obviamente, aquelas configurações da placa vão ser perdidas.
É outra coisa. Para quem conhece um pouquinho de rede... O ARP quebra, porque se você cria um IP estático, alguém vai aprender aquele ARP, aquela amarração. Você fez um resize na máquina, aumentou o tamanho dela ou diminuiu, a VM é destruída e uma outra máquina é criada. O MAC troca. Aí começa a pinga esse cara, no pinga o outro, e começa esses problemas malucos. Quebra o ARP. É mais um dos motivos. Outra coisa importante, minha dica de suporte, é não é suportado. Nunca façam isso. Não mexam no TCP/IP da VM. Ela é sempre DHCP client eternamente na vida dela. Não é suportado mexer ali. Tá? Se você quer mexer, customizar o DNS, etc., façam de outras formas, mas nunca mexam no TCP/IP das máquinas virtuais. Tá? Além de não ser suportado, pode causar problemas estranhíssimos para vocês. Tá? Esse IP ele é dinâmico, mas assim, se você der ipconfig/all, você vai ver que o lease é um número absurdo, não sei nem falar, são milhões de anos. Então, se a VM ficar sempre ligada, ele não vai mudar nunca. Mas se você desligar a VM, ele vai mudar, tá? Então, só para ficar... Ele é praticamente estático, porque é um lease gigantesco em tempo.
Mas ele perdura enquanto a máquina estiver ligada.
Desligou a máquina, ele pode trocar e pode causar problema para vocês. Vai, Mauser, por favor.
Nos cenários onde a gente precisa que a máquina sempre inicie com o mesmo IP, ou seja, a gente pode até definir, a gente não vai definir isso como um IP estático, mas é um IP reservado, ou seja, a gente vai dizer para a máquina sempre, ela tem aquela associação, Ou seja, ela vai estar desligada, toda vez que eu ligar, ela vai ter que subir com o mesmo IP. Então, se vocês quiserem controlar isso, vocês têm como, duas formas hoje de controlar isso, que é através de PowerShell e o novo portal.
Deixa eu fazer os dois rapidinho, demo simples, mas mostrar para vocês simples. Como era antes. Ainda dá para fazer dessa forma via PowerShell, mas no preview portal, lembrando que preview é porque ele não está pronto ainda. Então, se vocês forem fazer alguma coisa e der problema, eu não vou usar o termo esperado, mas tenha um pouquinho de paciência que ele ainda está em preview. Nem tudo está pronto ainda, tá? O time de produto está trabalhando em cima dele.
Só voltando aqui para o...
Pode voltar para a máquina, por favor?
É. Só voltando aqui para o Cloud Service. Eu não sei se eu parei a correta.
Parou, isso. Parei a correta. O status dele mudou para Stopped, porque o Mouser desligou a única máquina virtual que era membro daquele serviço de nuvem. Porém, ele tem o IP reservado. O Mouser vai ver que ele mudou para Stopped. Não, ele não... Por padrão, ele não vai mostrar aqui. Tem que dar
ele
get...
Ele mostra.
Não, tem que dar o preview PowerShell. Get reserved IP.
Ah, não. Estou dizendo, eu vou mostrar que o public IP do reservado, só para voltar ao demo anterior, que depois que eu desliguei essa máquina, o public IP, ele...
Desaparece.
Ele desaparece daqui. Mas como eu já queria pré-reserva, toda vez que eu iniciar a máquina, ela sempre vai voltar com aquele IP que eu reservei do demo anterior. Só esse parênteses que eu queria mostrar para eles. Então, no cenário anterior, que se não tiver reserva, se você desligou todas as máquinas da nuvem e ele desapareceu daqui, você também, aquele IP...
Um abraço.
Tchau.
Se você tiver amarração de DNS para resolução de nomes, um abraço.
Se tiver seus RDPs, para acessar suas máquinas virtuais, vai ter que fazer o redownload.
Não só IP, às vezes o SAP. Se o pessoal amarra no SAP on-premise, o IP lá, e aí mudou o IP, um abraço. Vai ter que arrumar tudo de novo.
Tranquilo. Então, aqui... Vamos para o PowerShell. Deixa eu pegar aqui o correto.
Só dar uma, o IP da máquina acho que é o mesmo ainda, né, mano? Só que você desligou, né? É melhor fazer no de baixo, tá? No CS2, no Cloud Service 2.
Qual de baixo?
Vai lá no portal, por favor.
Deixa eu ver aqui. Vou no portal.
No velho não. Lembre-se, John. No clássico.
No clássico.
Não é velho, é clássico.
Beleza.
O IP da VM está aqui, né? No DIP. Você pode pegar por aí.
Eu vou clicar na VM, vou aqui em dashboard. Então, o IP dessa VM...
92.168.10 alguma coisa, né?
Exatamente. Então, o IP interno dela é esse daqui. Se conseguir usar o... É esse.
Isso.
E o que a gente vai fazer agora nesse procedimento é justamente eu vou criar essa... Reserva, ok?
Fazer com que essa VM nunca mais mude para essa VM, correto?
Ok. Então, vou aqui voltar no PowerShell. Então, existem duas formas de fazer isso. A gente vai mostrar primeiro no PowerShell e depois a gente vai mostrar no portal novo. Vou pegar aqui o correto.
É o Demo 2 em cima, isso. Então, esse semi-delete é sempre para você testar se o IP está em uso ou não. Antes de você sair configurando, é legal você testar.
A gente está na máquina certa? Na VM
tá,
certa?
Só muda o IP para 5, acho que cinco, é 5, né?
Porque a máquina voltou como 5.
Ok. Tranquilo.
Então, eu vou criar essa reserva. E aqui nós temos... existe um comando também que você pode usar, que a gente não colocou aqui, mas se você tiver múltiplas VMs, você pode também executar um teste para ver quais são os IPs que estão disponíveis. Isso. Que é teste IP. E aqui no caso, a gente já associou esse IP5. A gente pode ver que aqui no output desse comando, ele coloca aqui os IPs dinâmicos disponíveis. A gente vê o 4, o 6, o 7 e o 8. Ou seja, o 5, ele não está mais no pool de...
Mostra aqui, mas por favor.
IPs dinâmicos.
O is available está para false, porque
exatamente.
Ele está em uso já pela VM. Por isso que o is available está para false. Tá?
Exatamente. Como eu associei o 5 saiu desse pool, e ele não está mais disponível, tá? Porque ele foi associado corretamente à máquina.
A gente não associou ainda, a gente só está testando o IP.
Exatamente.
E ele está dizendo que não está disponível, porque a VM, mesmo sendo um IP estático por enquanto, mas a VM já está usando. Antes de você citar o IP estático, é legal testar, só para garantir que ele realmente não está em uso. Se aparecer que está em uso, se você tiver uma VM que está usando,
associar.
Ok, né? Tem lógica. Mas agora, para garantir que ele vai ficar só nessa VM, aí o Mouser vai rodar outro serviço. E um ponto importante é que eu coloquei até entre parênteses, vai haver reboot. Tá? Então, se você fizer em horário de produção isso aí, a VM rebuta. Pode ser um problema para vocês, de repente, não sei. Tá? Porque tem o pipe update Azure VM. Tudo que tem pipe update Azure VM, normalmente rebuta a instância, tá? Rebuta a VM.
Tranquilo, tem que colocar o 5 aqui, correto?
É.
Porque esse é o IP que eu estou fazendo a reserva estática. Na verdade, esse primeiro comando foi só de teste, como o Pires falou, e esse segundo a gente vai associar esse IP que vai ficar nessa máquina.
É que eu acho que está
Desculpa.
Aparado...
Não, porque a gente não especificou aqui o nome da VM nem o nome do Cloud Service.
Vamos em função do tempo, Mose, vamos para o preview, portal?
Só tranquilo. Mostrar. Então, a gente não especificou aqui no script o Cloud Service, o nome da VM, mas você especifica aqui, ele vai associar a reserva, mas a gente vai mostrar aqui no novo portal como fazer a associação.
É clássica, isso.
Clássico.
Isso.
Acho que é essa 2.
Essa aí, pode ser essa, é a 5, se não me engano.
Quando a gente vai no novo portal, vamos aqui em endereços IPs. E como vocês podem observar, no portal você pode fazer graficamente. A gente tem aqui, ele está como dinâmico. E eu quero... Na verdade, ele tem essa terminologia estático, mas como eu falei isso para vocês, ele não é um IP estático porque ele não vai estar fixo na placa, mas a gente está reservando esse IP sempre para essa máquina. Ou seja, essa terminologia pode levar um pouquinho de confusão, mas o correto... Do ponto de vista, porque a máquina sempre recebe por DHCP, vai ser reservado.
Colocou para estático, ele mostra o IP que está em uso agora, deu salvar, ele vai rebootar a VM na volta.
Exatamente.
Já está estático, ou esse IP está reservado para a VM, só ela vai ter.
Obviamente que esse procedimento, como o Pires está falando, ele vai reinicializar, vai causar um downtime na VM. Você pode voltar para a apresentação, por favor?
Temos uns 4 minutinhos ainda.
Tranquilo.
O próximo tipo de IP chamava-se PIP, que é o Public IP Address. Agora a gente chama de Instance Level Public IP Address, ou IP público no nível da instância. Por que é nível da instância? Porque é um IP público, ou seja, um IP roteável na internet, que você está associando à VM. Ou seja, você está dando um endereço IP para a VM. Qual que é a vantagem disso? Você não vai preciso acessar a minha VM, por exemplo. Sei lá, porta 80 da minha VM. Eu não preciso mais colocar o IP do serviço de nuvem, 2 pontos e a porta, para o Azure direcionar para a porta. Eu aponto direto o IP público da VM, boto lá a porta interna mesmo e, pumba, já estou dentro da VM. Não passo pelo serviço de nuvem. Cenários muito comuns, ou onde isso aqui é obrigatório, é um cenário de FTP passivo, por exemplo. Tem um blog que eu escrevi também no nosso portal. O FTP passivo, ele não funciona normalmente em ambiente corporativo, por quê? Porque o cliente, quando vai fechar, vai conversar com o FTP server, ele abre uma primeira conexão TCP na porta 21, e eles negociam o que a gente chama de data ports. Aí o servidor passa para ele um range de portas, dizendo assim, agora conecta nessa. Aí a máquina cliente tenta ir numa outra porta dessa, que normalmente é alta. Aí os firewalls vão lá e tapa na mão. Então esse é um exemplo clássico, onde o PIP, para funcionar, FTP passivo no Azure, uma das formas mais fáceis de fazer é usar o PIP. Porque como vocês podem ver aqui, ele bypassa o VIP, etc. Então como é IP roteável na internet, de fora você vem direto para a VM e acessa... Quase todas portas TCP e UDP. ICMP não funciona, GRE não funciona, IPsec não funciona, mas quase todas TCP e UDP você vai conseguir acessar direto na VM.
Minha pergunta aqui, quando você associa esse IP público diretamente na VM, eu preciso fazer alguma restrição de acesso ou a máquina ela fica totalmente aberta para a internet?
Um ponto importante. Aí o que a gente recomenda se você fizer isso, que nem eu comentei, você está abrindo quase todas as portas TCP e UDP para a internet. Aí é recomendável que você use o Windows Firewall ou alguma outra forma para controlar quais as portas e serviços que a VM vai estar ouvindo na internet.
Isso é importante, porque eu estou associando um IP público aqui, então eu não tenho mais o controle do VIP, que é dos pontos de extremo, onde você vai lá no portal e configura. Aqui eu estou associando um IP público diretamente na máquina, ou seja, se essa máquina ela tiver com o firewall desligado, ou seja, todo o controle de segurança que você vai fazer de acesso vai ser diretamente na VM.
Uhum.
Ou seja, se você tiver com o firewall para baixo, você vai ter todas as portas acessíveis da internet. Então, tomem cuidado. E aqui, obviamente, você pode usar também tanto o Windows Firewall local, da máquina ou o
NSG. A
NSG,
gente vai falar disso
que a gente vai falar daqui a
daqui a
pouquinho.
pouquinho. Outro ponto importante é, às vezes, o cliente quer ter noção de qual é o IP de saída da internet. Quando você configura o PIP, se você, aí você tenta acessar, sei lá, um site qualquer, o IP de origem da VM passa a ser o PIP. Então, às vezes, você quer ter controle sobre qual IP de origem que a VM vai estar saindo para a internet ou etc. Vai ser sempre com o PIP, se você configurar. Uma forma de prever também. Hoje, o limite são até 5 por assinatura. Se precisar aumentar, entre em contato com a gente, com o suporte, a gente consegue aumentar também. Não vou dar números aqui hoje, mas pode aumentar legal esse número, tá? Por favor, Mauser. Vamos rapidinho falar sobre o.
O demo. Vira rapidinho. Se vocês, a gente falta só 5 minutos para terminar. Se vocês puderem começar também a avaliação, seria interessante para a gente finalizar no horário.
Pode fechar aí, por favor, o Skype, Mauser. Vamos aproveitar que o portal está aberto. Hoje, no portal Preview, já é possível você habilitar o PIP, não precisa mais do PowerShell. Via PowerShell é um script super simples, nada de complexo, mas no Preview Portal você já pode fazer por aqui, dando um ativado. Outra novidade é o seguinte: por enquanto, se você der um ativado e der um salvar lá em cima, você não pode escolher o IP. O Azure vai pegar um IP livre no nosso data center daquela região onde a VM está. E vai dar para você. Só que, lembra que eu falei que tinha aquela novidade do serviço de nuvem, etc? Se você tiver um IP reservado lá, que está quietinho, sem uso, você pode pegar aquele IP e usar aqui como PIP, já com a versão do PowerShell nova, tá? Fica a dica aí, tem artigo já ensinando a fazer isso, tá? Vamos, por favor, Mauser.
Pra gente, PowerPoint.
Vou falar rapidamente sobre o NSG, porque é muito importante. E no novo modelo de implantação, que é o ARM, ou Azure Resource Manager, esse é o cara, literalmente, no uso da expressão. Se vocês lembram o primeiro slide, aquele desenho da rede on-premise, eu falei que o segundo slide eu substituí o firewall pelo NSG. O NSG ele pode ser um pré-req, é que a sua rede já tem que estar nesse novo formato de localidade. Se você tem uma rede um pouco mais antiga, abrir um chamado conosco, a gente consegue converter a sua rede do modelo de afinidade antiga para uma rede local, tá? É super rápido, inclusive, fazer isso. Você pode associar um NSG a uma máquina virtual ou a uma sub-rede. Se você associar um NSG a uma máquina virtual, automaticamente ele afeta todo o tráfego de entrada e saída da VM. Claro, isso depende se você criar uma regra de incoming ou uma regra de outbound. Se você criar um NSG e associar uma sub-rede, uma subnet, ele também afeta todas as máquinas virtuais que estão naquela sub-rede, tá? Dependendo se aí você criar uma regra de incoming ou outbound, vai variar aí. Hoje você pode criar até. Cada NSG pode ter até 200 regras, sendo elas de incoming ou outbound, e tem um limite de 100 por assinatura, tá? Inclusive, hoje, se você for no novo portal e criar uma máquina virtual, já no modelo ARM, você já nem cria mais ponto de extremidade, você já vai fazer isso aqui direto, ele já faz um NSG para você. Então, aquele conceito de criar um endpoint para o TCP/22, que é para o SSH, ou o TCP-3389, ele já nem faz isso mais. Hoje ele já cria um NSG direto para vocês, tá? Então já é assim que vai ser daqui para frente. Por favor, Mauser, só está acabando já, viu, jovem? Rapidinho, por favor. Inclusive é isso que faz funcionar quando você cria uma rede, que nem eu falei, você cria uma rede virtual e várias subnets lá embaixo. Por que que uma já conversa com a outra? Porque transparente para vocês, usuários finais, a gente já configura os NSGs entre as sub-redes. Por isso que já sai todo mundo conversando entre si. Mas isso a gente faz via data center e é transparente para vocês. Uma coisa que é bem comum, que é o que o Thiago está usando, é o UDR, ou User Defined Routes. Vamos supor que você tem uma VPN site to site e a VM tá indo para a internet, por exemplo, para fazer um Windows Update. Se você cria uma VPN e não customiza nada, qual que é o comportamento padrão? A VM vai resolver o nome do Windows Update via DNS e vai ver que é um IP externo, vai para fora normal, vai acessar a internet. Certo? Só que isso não vai ser encriptado, se for HTTP, etc. Muitos clientes não querem isso. Ele quer que Se a VM resolver o nome, pegar um IP de internet, que ela volte via túnel IPsec encriptado para o firewall do cliente on-premises, ele trate isso no firewall ou no proxy e depois jogue isso para a internet. Você consegue customizar esse roteamento configurando o que a gente chama de UDR, ou User Defined Routes. Aqui nesse exemplo, eu posso fazer, por exemplo, ou você cria, por exemplo, tem soluções de terceiros que fazem, você consegue configurar, por exemplo, uma VM para fazer o papel de um firewall, por exemplo, na própria rede virtual. E você pode falar, olha, tudo que for destino fora da rede virtual, aponta para essa VM. Aí a VM trata isso e vai para a internet. Tudo isso é customizável. Ou, eu quero jogar o tráfego de volta para o firewall do cliente via User Defined Routes. Aí, chegando lá no firewall dele, ele faz o que ele bem entender com isso. Também é possível fazer isso via UDR. É só você customizar o roteamento na rede virtual.
Então, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, a gente está encerrando por hoje, que a gente já ultrapassou a hora. A gente vai estar, na realidade, só o Daniel Pires vai estar disponível no Ask the Experts. Eu estou indo para uma outra palestra agora sobre segurança. E
eu passo obrigado lá para vocês o blog.
Pela presença de vocês, e a gente vai estar à disposição de vocês, caso vocês precisem. Nosso correio estava disponível na apresentação. Fiquem à vontade de entrar em contato
com a gente. Obrigado pela paciência e pelo tempo.
Obrigado.